A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação ao vivo do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, José Sebastião Fagundes Cunha, que é presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o primeiro Congresso de Direito Processual. Eu quero cumprimentar aqui o desembargador Fagundes Cunha. Bom dia, desembargador. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o Congresso. É um esforço coletivo dos principais juristas paranaenses que atuam no processo, na área do direito processual, em pesquisa, ensino, docência, e são operadores do direito extremamente experientes. É um momento singular, porque promulgado e sancionado o novo Código de Processo Civil, que está em vias de entrar em vigor. Uhum. É uma honra estar nessa casa, eu sou um admirador desta rádio. Eu fundei a Rádio Educativa de Ponta Grossa, a Rádio FM Sescage, e sempre admirei a programação, nos inspiramos nela.
E você, ouvinte da Rádio E-Paraná, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes que não estão ainda tão situados com o tema, o que é esse ramo do direito denominado direito processual?
Na verdade, o cidadão, as empresas, precisam, às vezes, de um julgamento de um seu interesse. Eles querem, a mãe que quer receber alimentos para os seus filhos, a pessoa que está há longo tempo com a posse de um imóvel, que é o usucapião, quer regularizar os seus direitos, quer o divórcio. Cada um desses pedidos comporta um tipo de procedimento. Quer dizer, você vai entrar em juízo, a garantia constitucional da paridade de armas e do contraditório. O que querem dizer isso? Quando você entra em juízo com um pedido, existem direitos constitucionais, inclusive, para que a outra parte possa se manifestar, impugnar. Ambas as partes podem produzir provas, podem ser chamados terceiros ao processo. Uhum. Existe ainda no processo uma maneira como será cumprido o julgamento. Hoje existe, por exemplo, penhora online, pode sacar, ir buscar o dinheiro direto na conta bancária das partes. Enfim, para que exista uma garantia de transparência, de paridade, de equidade, de possibilidades iguais das partes, é que existe toda uma legislação que regulamenta como que caminha esse pedido dentro do judiciário.
Uhum. E, desembargador, o senhor ainda poderia destacar para os nossos ouvintes quais são os principais ramos dentro do direito processual?
Vejam bem, na verdade, o código que entra em vigor é de processo civil. Então, são as causas, as demandas de reparação de dano, essas que eu disse para os nossos ouvintes. Os principais ramos do direito processual, além do processo civil, tem o processo penal, administrativo, tributário, trabalhista. Existem outras áreas do processo. Todas as áreas do processo, na verdade, atendem a princípios do Código de Processo Civil. Na verdade, os novos institutos que estão neste Código, que está prestes a entrar em vigor, eles vão assambarcar os outros ramos do processo. O processo administrativo vai sofrer influência, o processo trabalhista, mesmo na questão da indenização, o próprio processo penal tem influência, as questões de prescrição, enfim, ele vai espargir em todos os ramos processuais do direito.
Uhum. O desembargador Fagundes Cunha é presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual. O senhor poderia falar agora um pouco para os nossos ouvintes, desembargador, como foi criado e como é composto o IPDP?
Olha, o Instituto ele é o resultado de um esforço de décadas de pesquisa dos principais professores do direito processual no estado do Paraná. Nós realizamos um congresso importante em Foz do Iguaçu na véspera da presidente Dilma sancionar o novo Código de Processo Civil. Estavam presentes ministros do Superior Tribunal de Justiça e os mais importantes conferencistas do Brasil. Nós nos reunimos junto com o presidente da JUF, que é um paranaense de Ponta Grossa, que é o Dr. Antônio César Buchineck, juiz federal, o Dr. Eduardo Cambi, promotor de justiça, desembargador Jorge Vargas e inúmeras outras autoridades da pesquisa em processo civil. O que que acontece? Existem basicamente reconhecidas duas correntes do pensamento do direito processual, que é a Escola Paulista de Direito e a Escola do Rio Grande do Sul, com nomes expoentes da cultura jurídica. Só que muitos dos novos institutos, a partir da década de 90, principalmente, os mais renovados e importantes institutos do direito processual civil nasceram no estado do Paraná.
Uhum.
A transpelação da tutela foi o Marinoni que desenvolveu, e por aí vai uma série de outras questões. Pelo nosso tempo, não seria o caso de expor. Então, o que que nós queremos? Nós queremos consolidar essa pesquisa de uma maneira mais sistemática. É um primeiro momento, não se constrói a obra do Instituto de pronto. Então, no correr dos anos, nós vamos tentar dar uma forma, uma fisionomia para que seja reconhecido que internacionalmente, inclusive, que no Paraná existe uma escola de direito processual. Então, todos, absolutamente todos os grandes processualistas, hoje são cerca de 200 que são reconhecidos nacional e internacionalmente, por exemplo, no direito processual administrativo, o professor Romeu Bacelar é reconhecido, foi presidente da Associação Latino-Americana, o professor Vamber é o autor da a obra mais vendida, então, mais reconhecida, o Manual de Processo Civil. Enfim, há uma gama enorme de grandes processualistas. E com o tempo nós queremos consolidar a imagem e externar uma reflexão coletiva da Escola Paranaense de Direito Processual.
E o que o senhor destacaria, então, como os principais objetivos do Instituto hoje, desembargador?
O Instituto quer promover eventos, congressos, cursos, ser um meio de facilitação da descoberta de novos valores na docência e pesquisa do direito processual, dinamizar a publicação de artigos, inclusive no exterior. Temos encaminhado publicações para a revista da Universidade de Lisboa e nenhum artigo foi recusado até agora. Queremos criar uma revista do Instituto, não é? Basicamente, é promover a interação dos pesquisadores do processo do estado do Paraná, transformando isso em obras que sejam para o conhecimento dos estudantes de direito e dos operadores do direito.
E falando um pouquinho agora, desembargador, sobre o primeiro Congresso de Direito Processual que o Instituto está promovendo, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como será realizado esse evento?
Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, iniciando às 8 horas da manhã, teremos mesas de debate num período matutino e vespertino. Quer dizer, pela manhã e à tarde nós teremos em dois locais, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná e no Centro de Convenções de Curitiba, mesas de debates. No Centro de Convenções nós reservamos as mesas que abordam exclusivamente o processo civil. E no Teatro da Reitoria, nos dois primeiros dias, são mesas que envolvem processo administrativo, tributário, trabalho, penal. E tomamos o cuidado de, à noite, realizarmos conferências que serão no Centro de Convenções, quer dizer, são muito próximos os dois teatros, e no Centro de Convenções serão as conferências magnas. Então estarão lá a professora Tereza, que é autora, coordenadora do novo Código de Processo Civil, estará o professor Marinoni, o ministro Sérgio Cucchina, e estamos trazendo mesas sobre questões absolutamente relevantes. Por exemplo, o Peru tem uma experiência muito grande na justiça restaurativa. Uhum. Então, há uma mesa de debate só de ministro da Suprema Corte e desembargadores, lá se diz juiz superior, do Peru. Temos uma experiência interessante no Paraguai, em uma outra área do processo. Então, nós trouxemos a Procurador-Geral de Justiça do Paraguai e desembargadores paraguaios numa outra mesa. Além disso, na área do processo constitucional, eu estou citando alguns exemplos, uhum, né, claro, de grandes conferencistas internacionais. Estará aí o presidente da Corte Constitucional da Colômbia, o presidente da Associação da Federação dos Magistrados da Argentina, o doutor Luiz de Salas, presidente da Rede Latino-Americana de Juízes, a ministra Elvia, que é da Suprema Corte do Peru, a doutora Vânia, que é da desembargadora do Chile, enfim, vários países. Por quê? Porque nós queremos partir, e já estamos trabalhando isso pela Escola Judicial da América Latina, junto ao Parlamento do Mercosul, para a cooperação judicial internacional. Há uma proposta, inclusive, do professor Buschneck, que eu tenho o privilégio, que foi meu aluno, uhum, e é professor da minha instituição, do SESCAGE, e hoje presidente da JUF, brilhante, terá uma carreira brilhante pela frente. Nós estivemos fazendo conferências no Parlamento do Mercosul para que seja desenvolvido um software de cooperação judicial para o Mercosul, assinatura eletrônica. Eu volto uma outra oportunidade para falar disso. Então, nós queremos ter uma participação importante num novo processo eletrônico e na cooperação judicial. Nós participamos da Rede Latino-Americana de Juízes, e os principais estarão no nosso evento agora. Trabalhamos a cooperação judicial há muitos anos. E o Código de Processo Civil trouxe a cooperação judicial como instituto tanto para o direito interno como para o direito com as demais nações.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a Rádio Paraná AM630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
A
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o primeiro Congresso de Direito Processual promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Processual. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, José Sebastião Fagundes Cunha. E você, ouvinte da Rádio Paraná, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes e quais serão os principais temas abordados durante o Congresso?
Olha, Jéssica, talvez o tema do seu programa seja o que o Código de Processo Civil procura. Uhum. É a justiça para todos. A questão, existem algumas questões teóricas que são fundamentais. O Código deixou o marco teórico da justiça adversarial. O que é isso? Eu entro em juízo, eu estou contra alguém. Existe o autor e o réu. A palavra réu já soa como uma coisa pesada, uma coisa ofensiva. O legislador procura sair do modelo do direito positivo tradicional nosso e se aproximar da comum law, do direito costumeiro. O que é isso? Hoje, ele parte para uma justiça coexistencial. O que é uma justiça coexistencial? Nas relações duráveis, como dizia Mauro Capelletti, permanentes até, como casamento, uhum, a locação, a vizinhança, não interessa você dizer que alguém está errado. Você tem que promover o entendimento para as pessoas, porque cada vez que você fixa um erro, você está, a pessoa se coloca na defesa para tentar provar que está certa. O nosso modelo de audiência de conciliação, ele é equivocado, porque na audiência de conciliação e a experiência de anos dos juizados especiais comprovam, há muito mais uma questão psicológica, filosófica, ética do que o valor econômico. Eu vou contar para o ouvinte um exemplo. Uhum. Eu estava presidindo uma audiência em Ponta Grossa, fui muitos anos juiz de juizado e, se pudesse, teria permanecido nisto. E um motorista de táxi estava envolvido em uma colisão com uma outra pessoa. Ele dizia, o senhor está errado, o senhor reconheça que o senhor está errado. Daí o sujeito falou, não, eu estou certo. E não tinha testemunha. Daí, a outra pessoa, né, de uma maneira singela, dizendo assim, uhum, chamou o motorista de táxi do lado e disse, olha, eu estou desgraçado, eu perdi o emprego, eu tenho dois filhos, eu estou errado, eu estou desesperado, eu me desculpo com o senhor, mas eu não tenho como pagar. O motorista de táxi disse, não, mas eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu quero que você diga que você está errado, porque lá no ponto de táxi onde eu trabalho, eu já estou chegando aos 60 anos, eles dizem que eu estou cego, que eu não enxergo, que eu estou gagá, e eles vão ficar tirando sarro de mim o dia todo. Então, eu quero que você diga que você está errado. Eu parcelo em 60 vezes, sem juros, um valor simbólico. E foi promovido o entendimento. Então, veja bem, quando o judiciário julga, eu recebi um livro de presente de um professor da Universidade de Portugal há muitos anos, que foi muito importante na minha vida. E que hoje é um exemplo nas conferências no Brasil inteiro de um artigo que eu escrevi na década de 90. Ele diz assim, se duas filhas herdam uma laranja, se a justiça julgar, é o professor Soveralva Martins, uhum, que diz isso, ela corta do meio e dá metade para cada um. E as duas podem ficar insatisfeitas, porque uma queria o sumo para tomar e a outra a casca para fazer o manjar. Então, o judiciário, quando ele julga nos limites do pedido, da contestação, às vezes ele não alcança o que a parte quer. Quando ele promove o entendimento, e são pessoas especializadas, a mediação é extremamente sofisticada nos, uhum, Estados Unidos, existem institutos especializados, cursos sobre mediação, já melhora. Além disso, se o poder judiciário, os operadores do direito, aplicarem o que está no novo Código de Processo Civil corretamente, conseguirem mudar essa mentalidade, porque, desgraçadamente, as faculdades não ensinam mediação, conciliação, o modelo de ensino nas faculdades é adversarial, haverá uma revolução no processo civil brasileiro. Uma revolução como? Se a conciliação prévia, que está agora no, código, no novo Código de Processo Civil, é aquele que a parte puder desabafar tudo o que ela quer dizer e aquilo não for usado contra as pessoas, contra nenhuma das partes, nesse momento apaga, ele não vai para o processo na fase adversarial, ela vai contar tudo o que ela pode. Eu lembro que eu estava presidindo uma audiência de divórcio, E pessoas abastadas, eu não vou dizer nem aonde, claro, porque isso é segredo de justiça, e chegou uma altura, havia um quadro, uma pintura que eles estavam disputando. E a mulher dizia, eu vou ficar com o quadro. E o homem adorava aquele quadro, dizia, não, o quadro era meu. Ela dizia, então eu vou contar para o juiz como é que apareceu esse quadro. Ele deu o quadro para ela, porque ele tinha um segredo quase descoberto, de qual provavelmente ele se envergonhava. E não é justo, porque aquilo foi uma extorsão da parte dela. Ela usou uma fraqueza para tomar. Então, isso é um exemplo singelo. Existem múltiplos ganhos numa mediação pré-processual, pré-processual no sentido da fase adversarial, em que seja promovido o entendimento e as pessoas possam falar tudo o que elas têm vontade. E que isso não seja utilizado contra nenhuma delas na parte adversarial. Quer dizer, se não houver a conciliação, começa tudo de novo, vamos dizer assim. Então, isso é uma das grandes revoluções que nós vamos discutir. Uma outra questão é a justiça restaurativa. É o provimento, a recuperação das pessoas. Eu sou coordenador geral pedagógico de faculdades, dentre elas uma de direito, e há muitos anos um rapaz, que eu não vou dizer o nome, ele foi preso e condenado porque ele era o motorista de um assalto de um supermercado com um canivete. Quer dizer, era quase um absurdo que desse certo o assalto, era quase um crime impossível. E ele já foi preso com o que entrou com o canivete e ele acabou condenado, em regime fechado, por roubo, etc. Daí, ele pediu para prestar o vestibular. Deixamos ele prestar o vestibular, a instituição permitiu. Ele passou no vestibular. Daí, eu fui pessoalmente para o juiz e falei para ele, doutor, ele é um infeliz, ele é tão incompetente que nem para assaltar o supermercado nesse momento ele não estava habilitado, ele precisa melhorar, ele quer estudar. Se o senhor deixar soltá-lo, eu coloco ele, eu dou uma bolsa para ele, e dei uma ocupação, que eu prefiro não dizer qual, e ele vai estudar. Ele formou, hoje está aí... É uma pessoa de sucesso, ninguém sabe quem ele é. Nunca houve nenhuma discriminação, porque ninguém nunca soube na instituição Legal. Que tinha acontecido, etc. Então, o modelo que foi construído direito, não é a responsabilidade do Poder Judiciário, ele é equivocado. O cacique Terena, quando eu era jovem, ajudei os índios, dentre eles os Terenas, quando 18, 19 anos, aquelas missões lá... etc. E o cacique Terena perguntaram para ele qual o maior crime que um homem branco cometeu com os índios. Ele disse a noção do pecado, porque todos eram felizes. Agora eles ficam preocupados com uma coisa que se promete e não se sabe se existe. É uma questão filosófica profunda. Então, o judiciário, parece que o nosso processo, ele utilizava isso, a figura do erro, o pecado e a punição. E hoje se entende, e é o que o Estatuto da Infância e Juventude há muitos anos vem defendendo, que você tem que ressocializar, promover a cultura, a integração, uma assistente social. Não é julgar e condenar e tá resolvido o problema. Porque ele vai voltar a delinquir, sai muito mais caro para a sociedade, às vezes mantê-lo preso. E são muitos os casos de recuperação, ao contrário do que dizem. O que é uma miséria social muito grande hoje e cresce a criminalidade. Mas tudo isso, o Código de Processo Civil, embora não pareça, ele procura enfrentar, trazendo esse modelo que o Mauro Capelletti há tantos anos defende, de que na justiça há que ser coexistencial, o que deve imperar é a promoção do entendimento contra a da condenação. São muitos os temas, né? A questão agora dos recursos dos tribunais superiores, o juízo de admissibilidade, o procedimento, os incidentes de uniformização de jurisprudência nos seus mais diversos nomes, quer dos tribunais, o atual 55 do Código de Processo Civil, tudo isso vai ser enfrentado e muito mais.
Desembargador, para os nossos ouvintes e que são operadores do direito ou estudantes e tiverem interesse em se inscrever nesse congresso, o senhor poderia falar um pouco qual é o procedimento? A inscrição tem algum custo?
Olha, a inscrição é muito simples. Ela pode ser feita pela internet www.congresso.direitoprocessual.org. Eu vou repetir, www.congresso.direitoprocessual.org. Ela não tem nenhum custo. O que nós estamos fazendo, porque nós estamos trabalhando com patrocínio, nós queremos consolidar a nossa imagem, e aqueles que quiserem um certificado com a carga horária para usar nas suas faculdades, e como são duas salas de conferência durante o dia, nós vamos cobrar uma taxa de R$100, só que vamos emitir um DVD editado com todas as palestras para ele poder assistir com calma, uma reflexão e ter uma interação. Se quiser só ir assistir, é absolutamente gratuito. É importante que façam logo a inscrição e confirme, porque
as vagas são limitadas.
Fisicamente é impossível. Nós íamos realizar em outro auditório e já mudamos para os maiores auditórios disponíveis da cidade, e vamos colocar telões, inclusive, mas felizmente já temos um número extremamente expressivo de inscrições.
Desembargador, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Olha, eu agradeço sinceramente a oportunidade, me coloco à disposição, faço até um apelo. Eu sou vice-presidente da Rede Latino-Americana de Juízes, estamos fazendo um grande trabalho a respeito da cooperação judicial em 18 países e gostaríamos, numa outra oportunidade, vir a falar sobre isso.
Com certeza, desembargador. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo. 50 anos inspirando vidas.
Domingo, às 11 horas da manhã, a E Paraná AM630 apresenta Só Saudade, os sucessos do seu tempo. A apresentação, Jomar Valença.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante.